porque a gente vai ficar na mão de regimes como da China ou de países na África. Lula, como governo, como política econômica, é muito mais receptivo a intervencionismo, defende mais dirigismo na economia, defende mais interferência do Estado, defende mais empresas estatais. Então, por mais que seja incorreta a permanência da Rússia na Ucrânia, sim, o cara é maluco, sim, é um ditador, sim, é autoritário. Portanto, o que que se faz? Começando mais um Rush Responde as perguntas que vocês me enviaram aqui na área de membros do canal e também no nosso Instagram, na quinta-feira, dia 7 de março, diretamente de Edimburgo, na Escócia. Foram várias, e ficaram meu muito obrigado. A gente vai encontrar algum lugar mais quente para responder elas, porque, para variar, está frio para burro. Mas vamos lá. Aqui a primeira pergunta do Maurício. Bom dia, Ulrich, ou boa tarde já aí na Escócia. Você poderia indicar alguns livros sobre geopolítica ou história mundial para entendermos melhor como o mundo funciona ou como ele foi moldado, digamos, já que estamos com vários conflitos acontecendo e essa onda de nova ordem mundial? É difícil indicar até poucos livros para entender a história mundial, ordem, nova ordem econômica, geopolítica, porque tem tantos elementos para serem entendidos. A história mundial é tão rica, depende do continente, depende do momento da história, então eu não consigo nem indicar um apenas. O que eu indicaria é uma lente para você interpretar a história. E aí indico o livro do Ludwig von Mises chamado Teoria e História, onde ele ensina não apenas economia, mas uma forma de interpretar fatos históricos com base numa teoria sólida. Eu acho que essa pode ser uma boa indicação. Aqui do Bruno. Como fazer hedge de Bitcoin? Como calcular a quantidade certa para o hedge? Eu não faço hedge para o Bitcoin. Para mim, o Bitcoin ele é o próprio hedge. Ele é o seguro, ele é a proteção contra tudo isso que está aí no sistema financeiro. Então, eu não me preocupo com a volatilidade de preço em dólares. Para mim, eu estou preocupado com quantos Bitcoins eu tenho e pronto. Então, não faço hedge para Bitcoin. Aqui do João Vitor. Na sua opinião, qual é o melhor país para se viver atualmente? Oportunidade de emprego, qualidade de vida e assim por diante. Outra pergunta seria, qual a sua rotina de leitura? Ler só economia e derivados ou também gosta de filosofia e literatura? Começando pela segunda, que é mais fácil. Literatura, infelizmente, eu não tenho esse costume. É uma leitura que não costuma prender minha atenção, então não me interessa tanto. Gostaria de ler mais literatura, mas não é o caso. Então, também leio filosofia, não leio apenas economia, mas normalmente são ou livros técnicos ou livros de história, algo real, ficção, literatura. Infelizmente, não gostaria. E sobre a primeira, o melhor país para se viver atualmente, tem muitas possibilidades no mundo e não dá para considerar apenas esses três critérios, aliás, dois que você colocou aqui como oportunidade de emprego, qualidade de vida. A decisão de emigrar para um país precisa levar em consideração tantos outros fatores, situação familiar, situação de renda, patrimônio, perspectiva de futuro, se deseja voltar para o seu país ou não. É preciso analisar profundamente as possibilidades. A língua também, se é uma barreira maior ou não. Então, língua inglesa, ou espanhol, ou português, tudo isso tem que ser levado em conta. Aqui do Peças e Serviços. Fernando, cite três altcoins que você compraria com potencial e probabilidade grande e alta. Nenhuma, eu não compro altcoins, mas se vocês querem saber mais sobre isso, eu recomendo a Paradigma Education, Felipe Santana, porque eles cobrem bastante o mercado de criptos em geral e tenho certeza que lá vocês podem tirar muita informação valiosa, inclusive algumas oportunidades de altcoins. Aqui do mais uma dos membros. Você acredita como Michael Saylor numa divisão da história econômica moderna entre antes e depois de Satoshi Nakamoto? Muito interessante a entrevista dele e a Natalie Brunel na Ilha da Madeira. Pois é, teve uma conferência recente lá e, como sempre, ele é convidado. Eu concordo com ele e tanto é que eu já produzi muitos vídeos sobre isso. Talvez vocês que são mais novos aqui no canal não viram esses conteúdos mais antigos, quando eu falava muito sobre o Bitcoin. E eu acho que eu já falei quase tudo que eu tinha para falar sobre o assunto, e essa questão específica Eu concordo plenamente. Para mim, a invenção do Bitcoin é uma das invenções mais importantes da humanidade. Então, eu concordo, sim, quando o Michael Saylor diz que a história econômica é antes e depois de Satoshi. Pela primeira vez, um dinheiro realmente concebido pela mente humana por meio da internet, da era digital, possibilitado pela internet e a era digital é realmente algo fantástico. Aqui do Fernando da Rocha. Já viu como é a mineração de cobalto, item necessário para a produção de baterias veiculares, aparelhos celulares, etc.? O Congo é a maior produtora. Esse é um assunto importantíssimo. Até hoje de manhã eu estava preparando um vídeo mais aprofundado sobre isso, sobre carros elétricos, e é claro, tem a ver também com a produção de baterias. Porque assim, eu já vi não apenas a mineração de cobalto, mas também de outros minerais raros, cuja maior parte deles está na China e talvez outros países também na África, países não muito democráticos ou não tão livres. E isso que é a ironia dessa transição para energias renováveis ou para energias verdes, é que o mundo desenvolvido, o Ocidente, vai acabar se colocando numa posição de dependência de regimes autoritários onde há pouca ou nenhuma liberdade, ou pouco ou nenhuma democracia, como é o caso da China e como é o caso de países na África. Então a transição verde energética vai se transformar na transição dependendo de regimes vermelhos mais socialistas. Esse assunto merece uma resposta mais aprofundada e dedicada específico sobre transição energética, carros elétricos e mineração de baterias, mas é importante, porque eu diria que a parte geopolítica dessa transição energética, a Revolução Verde, ela tem sido subestimada pelos países que, pouco a pouco, começam a se dar conta das repercussões de focar 100% em carros elétricos, baterias, porque a gente vai ficar na mão de regimes como da China ou de países na África. Aqui do Tio Patinhas Bitcoinheiro, ele sempre faz pergunta aqui, ó. Por que os Estados Unidos ainda gastam horrores sendo a polícia do mundo? Os ganhos de manter as rotas comerciais abertas realmente compensam o custo do exército mais poderoso do mundo? Sendo que hoje eles são exportadores de petróleo e as indústrias já estão migrando para o quintal deles, por exemplo, o México. Tem muitos fatores, assim, a própria inércia leva os Estados Unidos a seguirem gastando o que gastam com todo o Departamento de Defesa para manter esse poderio militar ao redor do planeta, mas não é apenas para manter rotas comerciais abertas. Estados Unidos tem bases militares, milhares delas, em vários locais do planeta. Na Alemanha, no Japão, no Oriente Médio, assim, é por todos os lados. Esse é uma das razões pelas quais eles ainda gastam tanto com esse poderio militar. Agora, o debate sobre será que isso é necessário? Será que eles deveriam fazer isso? Será que deveriam estar presentes em tantos locais com tantas bases militares? Bom, aí é um debate bem mais aprofundado e até foge um pouco do escopo do nosso canal aqui. Mas eu diria que é um debate importante, especialmente porque o gasto com defesa cada vez consome mais do orçamento público americano. E o dinheiro lá também está acabando. Por mais que eles possam imprimir dólares porque é a moeda de reserva, o orçamento é muito relevante. Com juros elevados como hoje está, a despesa, o serviço da dívida também come uma fatia cada vez maior do orçamento público do Tesouro americano. É um debate bem válido. Aqueles mais libertários como Ron Paul, e com o qual eu concordo bastante, ex-congressista americano Ron Paul, ele defende uma presença americana muito menor ao redor do planeta, o que muitos interpretam como isolacionismo, e eu discordo. É, na verdade, o que ele defende: não se envolver em assuntos de outros países, não interferir na política interna de outros países, mas sim transacionar, comercializar, ser amigos, manter uma boa diplomacia com todos. É o que ele defende, e eu concordo, eu acho que é mais por essa linha. Mas é um debate enorme, profundo, inacabado, e não acredito que os Estados Unidos vão mudar a sua postura de polícia do mundo tão cedo. Especialmente no momento atual, com as ambições da China, do Partido Comunista, e com os gastos militares e a presença militar da China no Sudeste Asiático. Aqui, boa. Do Dani Josuá. Dívida dos cidadãos americanos ou do governo americano? O que preocupa mais para a economia? Se a gente analisar em termos históricos, o que aconteceu até a crise financeira de 2008 foi um crescimento maior da dívida privada, então de famílias e de empresas, em relação ao PIB americano. Aí veio a crise e o governo interveio, assumiu boa parte dessa dívida, ou comprando pelo Fed, ou então o próprio governo americano se endividando mais. E o que acontece hoje é que a dívida sobre o PIB pública, a dívida pública, é bem maior e, portanto, mais preocupante do que a dívida privada. Especialmente porque a dívida pública tende a levar o Tesouro americano a gastar mais e possivelmente obrigar o Fed a monetizar parte dessa dívida, que é todo o risco de inflacionar o dólar e fazer com que ele perca então poder de compra, e por isso que a gente se protege comprando ativos reais, comprando Bitcoin, por conta deste temor. Então, sem dúvida que a dívida pública americana hoje é uma preocupação maior do que a dívida privada, pelo nível que atingiu, mais de 120% do PIB da economia dos Estados Unidos, sendo que ainda nem entraram em recessão. Imagina quando entrar em recessão. O déficit americano vai superar 2 trilhões de dólares, déficit fiscal. É impressionante. Aqui a pergunta do Renan. Lula é de fato socialista, comunista? Como governo, não como pessoa? É importante responder isso, mas até eu vou evitar o termo socialista, comunista, porque se eu digo que ele é socialista, muitos podem interpretar como Lula então está defendendo a estatização dos meios de produção, comunismo. Não. Mas sem dúvida que Lula, como governo, como política econômica, é muito mais receptivo a intervencionismo, defende mais dirigismo na economia, defende mais interferência do Estado, defende mais empresas estatais controlando setores estratégicos, é o petróleo, é a Vale, como a gente falou já no vídeo da semana passada. Então, por essa ótica, claro que ele é mais socialista no sentido de defender interferência, intervenção estatal na economia. Além disso, que é outra das marcas do socialismo moderno com características chinesas, a minha avaliação é que Lula não é tão assim, digamos, afeito a democracia, liberdade de expressão, pluralidade política. Mas essa é a minha avaliação. Tem gente que acha que ele realmente é um defensor da democracia. Eu entendo que não. E é por isso que ele costuma se aliar com, ou ter aliados em regimes que são ditatoriais, autoritários. É Maduro, era Kirchner Fernandes na Argentina, é o Ortega Nicarágua, era Evo Morales também no, na Bolívia, Rafael Correa no Equador, China comunista, Partido Comunista. Então, a resposta é que sim, aqui do FDVA. Com a inteligência artificial se mostrando muito útil em diversos setores disruptivos, o Akita e você mudaram a visão sobre a Nvidia? Pois, para quem não sabe, a gente fez uma conversa muito bacana, já deve ter mais de um ano, eu acho. Foi quando a Apple anunciou o Apple Vision Pro. E lá a gente conversou muito sobre o Apple Vision Pro, sobre inteligência artificial. Ele se mostrou um pouco cético, eu também, talvez com todo o impacto da inteligência artificial naquele momento, e com o valuation da Nvidia. Agora, é verdade que de lá para cá, a Nvidia vem entregando o que se imaginava de resultado, porque ela está se beneficiando deste boom de investimento em infraestrutura para inteligência artificial. Quanto tempo mais isso vai durar? Eu não sei. O quanto que a inteligência artificial vai impactar de verdade os demais setores é difícil saber, mas que tem impacto e positivo, na minha opinião, tem. Se o mercado está se excedendo com relação ao futuro da Nvidia e quanto ela vai se beneficiar, pode ser. No momento, o mercado acertou. Se vai continuar daqui para frente, acho que o veredito final ainda não temos. Tem duas aqui da Mari Marcos, dizendo o seguinte: agora até o Uber tem que molhar a mão do Papa. Uma das poucas opções de trabalho. Pois é, a última pergunta também era sobre isso aqui, ó. Quais as chances de Uber e iFood deixarem o Brasil? Pois bem, esse é o projeto de lei que foi apresentado pelo governo e que é muito defendido não apenas por Lula, mas pelo seu ministro de trabalho, Luiz Marinho. Novamente, é a visão mais socialista de interferência, de que as leis trabalhistas realmente protegem o trabalhador, quando na verdade impedem a criação de novos empregos e acabam marginalizando o mercado laboral, protegem aqueles que já estão empregados, mas impedem que outros possam ser empregados. É uma visão estática até de economia, porque o mundo está mudando, a economia é dinâmica, as empresas, os setores, as oportunidades mudam, e é preciso que os trabalhadores também e as empresas tenham essa flexibilidade para reajustar a mão de obra e alocar recursos, capital humano também, onde eles realmente são demandados. E quando não há essa flexibilidade, ou quando há muita restrição, o que acontece é a criação de menos empregos. e não a proteção dos empregos e a criação de mais empregos. Na tentativa de proteger os empregos, acaba minando a criação de novos empregos e marginalizando aqueles que ainda não têm empregos. E essa lei, que é uma tentativa de ainda não é estabelecer um vínculo empregatício dos motoristas de aplicativos com a empresa, ou então de iFood. Mas é um passo nessa direção. E que se realmente avançarmos até o ponto de inviabilizar essas empresas no país, o que vai acontecer é que as empresas vão fechar as portas, vão dizer aqui, ó, tá bom, obrigado, bacana, foi bom enquanto durou, mas aqui não é viável, não tem por que a gente ficar nesse ambiente econômico onde não conseguimos prosperar, lucrar e todos os nossos parceiros, motoristas, entregadores vão acabar tendo que buscar outra oportunidade porque as empresas deixaram o país. Então, é lamentável, mas é tudo dentro do esperado de quem tem essa visão de mundo, a visão mais socialista, que vai acabar simplesmente destruindo o setor, inviabilizando empresas e tirando o ganha-pão, a renda de milhares de pessoas que hoje dependem dessas oportunidades. Essa é a tristeza. Na tentativa de ajudar o motorista de Uber para ganhar mais ou ter maiores benefícios e direitos trabalhistas, o que vai acontecer é que ele vai perder aquela oportunidade. Então vai perder a sua renda e não vai ter nenhum direito. Vai ter que ir sair no mercado tentar arrumar outra forma de sustentar a sua família. Então, é uma lástima, mas infelizmente é esperável. Esperamos que o PL seja derrubado e que não avancemos nessa direção. E para isso a gente precisa da opinião pública tentando influenciar o máximo possível representantes do Congresso para que algo como isso não avance no Brasil e não atrase a nossa sociedade ainda mais. Aqui do Will Santos, alguma previsão de país que pode quebrar pela questão demográfica nessa década? Quebrar é uma palavra forte para um país, mas aqueles que enfrentarão sérios problemas fiscais, previdenciários por conta da questão demográfica é o Japão, já está enfrentando, Coreia do Sul, a China também, são países que têm esse problema. E na Europa também, países estão envelhecendo. A Itália é um desses países que também tem problema demográfico de envelhecimento da população. Mas quebrar é uma palavra meio forte. E se a gente considerar que alguns países como esses que eu citei já estão altamente endividados, Japão com 250% de dívida PIB, será que ele não está quebrado? Aqui do Ricardo. Pobreza atingindo níveis recordes na Argentina. O que está acontecendo? O que está acontecendo na Argentina é resultado de décadas de intervencionismo, de peronismo, ou como o Milei define, o socialismo que foi praticado na Argentina. O que o governo dele está fazendo neste começo é adotar as medidas para recuperar a economia, e dentre elas foi as medidas de desvalorização da moeda, que foi reconhecer o quanto já tinha sido desvalorizado o peso. E que felizmente agora os dados recentes mostram que o dólar paralelo, que é o dólar blue, já está mais próximo de 1.000 pesos por dólar, caiu nas últimas semanas, e bem próximo do dólar oficial, que tem uma banda de depreciação todos os meses. Então o spread, que é chamada brecha cambiária, ou a brecha cambial, está nos menores patamares em anos. Então significa que há uma confiança maior agora com as reformas que ele está adotando. Mas, infelizmente, é um processo que precisa ser realizado, mas não resolve da noite para o dia. Achar que o Milei, nem ele tinha essa pretensão, ele sabe que não funciona assim, que ele ia conseguir resolver o brutal déficit fiscal do país e a inflação e retomar o crescimento econômico da noite para o dia, não funciona dessa maneira. Mas as reformas foram iniciadas. E especialmente no curtíssimo prazo, existem essas consequências de desvalorização da moeda, disparou a inflação logo no primeiro mês, mas agora já começa a estabilizar. Mas é preciso que mais seja feito e que ele consiga, por meio do Congresso também, adotar todas as reformas necessárias para realmente reconstruir a Argentina. Mas esta pobreza, em parte, ela tinha sido mascarada por políticas anteriores. Essa que é a verdade. Aqui do Carlos. E aí, participar do Stock Pickers? Adoraria um podcast contigo lá com o Colazo. É uma questão de tempo, aguardem que sim, isso será realizado. Aqui do Arnold. É possível diminuir a concentração de renda ou combatê-la, como muitos justiceiros sociais alegam? É possível combater a desigualdade de renda causada pelo sistema financeiro, como eu expliquei naquele vídeo recente, vou colocar o link aqui em cima, sobre o efeito Cantillon. Essa, não apenas é possível combatê-la, como nós devemos combatê-la. Então, isso eu sou totalmente a favor. Mas aquela desigualdade de renda que surge da natureza, das aptidões, habilidades, preferências, objetivos, a preferência temporal que varia para cada cidadão, em cada tempo e lugar, não há como combater isso. Cada pessoa tem o seu objetivo de vida, o seu talento, a sua necessidade, preferência, e combater a desigualdade de renda que advém dessas características únicas de cada pessoa é simplesmente inútil, porque não tem como dar certo. Aqui do João. Portugal está na lista de paradas do Fronteiras do Dinheiro? Sim, está, mas não dá para a gente fazer tantos destinos em pouco tempo. Mas tem tantos locais que a gente gostaria de visitar, e cada um tem uma história tão rica para contar, que o que não falta, como sempre, são ideias, é sempre o tempo. Por sinal, até aproveitando, quem está acompanhando aqui as nossas gravações de fora, eu queria convidar vocês a assistirem uma mostra do documentário que a gente produziu para a primeira temporada do Nas Fronteiras do Dinheiro, sobre o grande crash de 1929. Quem não fez parte ainda, pode ter uma noção do que a gente está produzindo agora para a segunda temporada e que foi feito para a primeira. E quem entrar na próxima turma vai ter acesso a todos os conteúdos, não apenas as aulas de macroeconomia, de mercados, finanças, investimentos, ciclos econômicos e indicadores, mas também acesso a todos os documentários, que foram vários. Confira no link e vocês vão, tenho certeza que vão apreciar muito. Aqui do Bevilac agora. Ouro e cripto subindo. Coincidência ou alguém sabe algo que não sabemos? Para mim é natural, neste momento de leve queda de juros, juros longos, a gente viu os juros de 10 anos, taxa de juros real de 10 anos no Tesouro Americano, teve uma leve queda nos últimos dias. Ouro testou novas máximas, chegou a $2,130 por onça troy. O Bitcoin também, como a gente sabe, bateu o topo histórico, como a gente até previu naquele vídeo. Para mim, é natural, e são ativos que compartilham das mesmas características em termos de escassez, em termos de antissistema, em termos de proteção contra a desvalorização da moeda, seguro, né, uma apólice de seguro. Então, para mim, não é surpresa ouro e Bitcoin subirem. Porém, longo prazo, para mim, a grande ameaça do ouro é justamente o Bitcoin, porque é incomparável enquanto ativo de proteção e ativo tecnologicamente superior. Mas tem gente que discorda. Aqui do Heitor. Em caso de guerra mundial, acho que o mercado vai correr para o dólar, ouro ou BTC? Eu diria que se estoura uma guerra mundial, corre para tudo isso. Corre para o dólar, corre para o ouro e corre para o Bitcoin também. Aqui do Thiago. Que ênfase devo escolher na faculdade? Macroeconomia, finanças e economia aplicada. Se for faculdade de economia no Brasil, eu focaria naquela ênfase que tiver mais aplicabilidade prática. O que eu quero dizer com isso? Muitas faculdades de economia no Brasil acabam tendo um currículo tão teórico e tão focado em marxismo, keynesianismo, que são conhecimentos que não vão realmente fornecer a você habilidades no mercado de trabalho, seja no mercado financeiro, seja em outras atividades. Então, eu focaria talvez em finanças, matemática financeira, etc., que vai te dar mais conhecimento que você pode aplicar na sua profissão. Mas é preciso analisar cada um. Se, respondendo assim de bate-pronto, essa é a minha resposta. Aqui do João Pedro. Li seu livro sobre Bitcoin. Me pergunto como você consegue não se tornar maximalista do Bitcoin. Quem disse que eu não sou? Eu escrevi o livro, depois produzi tantos vídeos aqui no canal, e dá para ver pela minha evolução que sim, eu sou maximalista. Agora, entre ser maximalista, e até a outra pergunta que ele fez, e ter 100% de todo o seu patrimônio em Bitcoin, são coisas distintas. Maximalismo em Bitcoin não quer dizer colocar 100% de todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio em Bitcoin. Aqui do Seu Jardim. Outras alternativas para o dinheiro fiduciário, ouro, prata, ainda fazem sentido? Para mim não fazem sentido no mundo moderno, metais preciosos, com toda a inconveniência de logística, de custo, de armazenamento, de transferência. Realmente não faz sentido no mundo digital que nós vivemos, especialmente quando temos sim uma alternativa chamada Bitcoin. Especialmente agora, faz menos sentido ainda. Mas comparado apenas à moeda fiduciária, esses metais fazem sentido no sentido de restringir a inflação do papel moeda que a gente viu nos últimos 50 anos. Então, por essa ótica faz sentido. Mas agora que temos uma alternativa tecnologicamente superior, eu diria que prata e ouro, cedo ou tarde, voltarão ao seu valor industrial e sem o prêmio como ativo monetário, ativo de proteção. Mas não vai ser em 2, 3, 5 anos. Vai ser um pouco mais distante no tempo. Aqui mandou o Heitor. No último vídeo você disse que deveria chegar a um acordo para pôr fim à guerra na Ucrânia. Mas não foi feito isso após a invasão de 2014? E o que impedirá de Putin ou outro maluco voltar e criar uma nova guerra no futuro mesmo com o acordo? Acordo com Putin é ingenuidade na minha visão. Quando eu falei sobre isso no vídeo anterior, muita gente, novamente, acha que eu estou justificando a agressão do Putin porque o Ocidente, de certa forma, agitou, instigou o Putin. É claro que a agressão é justificada e claro que o correto é ele devolver os territórios que pertencem à Ucrânia e deixar o país. É óbvio. Agora, uma coisa é o que é correto e outra coisa é o que é possível. Por isso que eu mencionei o Realpolitik, que é a realidade da geopolítica. Por mais que seja injustificada a agressão, por mais que seja incorreta a permanência da Rússia na Ucrânia, sim, o cara é maluco, sim, é um ditador, sim, é autoritário, portanto, o que se faz? Ou o Ocidente, de fato, entra para vencer a guerra e não está fazendo isso, ou então terão que negociar algum acordo para conter os danos e limitar a tragédia humana e a possibilidade da Rússia invadir ainda mais a Ucrânia e tomar mais territórios, que essa hoje é uma possibilidade real. Então, realmente não há alternativas, escolhas fáceis. O que eu estou defendendo é o que eu defenderia é um cessar fogo e logo acabar com a guerra, dentro do que é possível. O que é correto, o que é ideal, infelizmente, hoje eu não vejo como possível. E o Ocidente não está, de fato, ajudando a Ucrânia ou querendo se envolver para acabar com a Rússia, porque também sabe das consequências. É uma potência nuclear. Então, lidar com um maluco que tem arma nuclear, será que realmente esse seria o movimento correto do Ocidente? Entrar para valer numa guerra com Putin? Eu não tenho a resposta e ninguém tem a resposta hoje, mas é preciso lidar com a realidade como ela é. Acabamos, não tem mais perguntas, foram várias. Mais uma vez, muito obrigado, espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal, compartilhem também o vídeo, ativem o sininho. Quem não é membro, se torne membro, porque tem muito conteúdo exclusivo e inédito em que a gente aborda até com mais profundidade conteúdos que não são trazidos aqui no canal principal. Espero ter gostado e voltamos no próximo, que não sei de onde será. Talvez de Amsterdã, que é o nosso próximo destino. E agora a gente precisa colocar as luvas, está frio para burro. Um pouco menos que lá no castelo de Edimburgo, mas ainda está muito frio. Valeu, obrigado, até a próxima.